Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Você está em sintonia com a Rádio USP 93,7. O programa de hoje, Abrace Uma Carreira de Psicólogo. Meus convidados, a professora doutora Marilene Proença Rebelo de Souza, diretora do Instituto de Psicologia da USP, e Felipe Ramos, terapeuta analítico comportamental, especialização em transtorno do espectro autista e outros atrasos no desenvolvimento. Vamos lá, professora Marilene, por que você escolheu ser psicóloga?
Opa, essa é uma pergunta. Tem que voltar lá atrás,
ah,
né?
É gostoso, né?
Uma pergunta que a gente quase não responde, né?
É. Interessante, né? Bom, eu sou de Santos, né? Da cidade de Santos. E na época que eu estava no ensino médio, nós tínhamos a disciplina de psicologia no ensino médio, né? Então foi o meu primeiro contato, né? Até um livro clássico do Lannoy Doran, né, que era um livro clássico de psicologia da década de 70, traduzido, né, e que me encantou, né, pelos temas que nós discutimos em sala, pela leitura desse livro. Então eu comecei a me interessar pela psicologia, minha professora de psicologia trouxe outros livros, né? E nessa época também era muito comum, estava muito em alta, o que está voltando agora novamente, né, as terapias alternativas. Então existia as terapias indianas, né, do Maharishi Yogi, não é? Essas análise transcendental, análise transacional. Então, a década de 70 ela é muito marcada, né, pela entrada dessas terapias alternativas. E eu comecei a fazer um curso de análise transacional que era dado por um centro de estudos de hipnose de Santos, né? E que a hipnose também, né, começa a ser difundida, né? Enfim, era uma época em que essas teorias chegaram ao Brasil, né? E eu então comecei a me encantar por isso e resolvi ser psicóloga clínica, né? E vim estudar em São Paulo, né? Fiz USP e querendo ser psicóloga clínica. E quis, né, a situação da vida, né, por acaso, que uma colega me convidasse para dar aulas numa escola estadual que estava precisando de professor de música. E eu tinha feito piano, né, no ensino médio. E fui, então, dar as minhas aulas de piano, né, de música nessa escola estadual, educação musical. E me encantei com o magistério. E aí, a partir daí, fiz a licenciatura, né, na Faculdade de Educação, comecei a dar aula para a formação de professores, que era um antigo curso de magistério, né, chamava habilitação para o segundo grau. Fui nas disciplinas de psicologia, psicologia da educação, psicologia do desenvolvimento, e não larguei mais a área da educação. Depois trabalhei como psicóloga escolar, como professora do ensino médio em psicologia, né? E em 88 prestei a seleção, o concurso aqui na USP e comecei então a carreira no ensino superior, né?
Pois é, hoje a gente teve a pergunta da aluna do Colégio Max. A professora já deu aula no Max?
Ah, então, foi uma das escolas que eu dei aula. Eu dei aula em duas escolas estaduais, a Fernão Dias Paz, aqui em Pinheiros, né, que esteve na mídia por conta da situação das ocupações recentemente, né? E o Carlos Maximiliano Pereira dos Santos, que é na Vila Madalena, que também tive a oportunidade de dar aula no ensino médio com a disciplina de psicologia.
Professora, você me trouxe aqui três presentes, né? Coisa Isso. linda. Eu adoro psicologia, eu adoro. Nossa, terapia tem que ser pro resto da vida. Professora, é ou não é? É ou não é?
É, faz parte.
Faz parte da vida, né? Professora, 40 anos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Um livro lindo que você trouxe aqui. Organizadores que são a Emma Ota, o Paulo de Sales Oliveira e a Cíntia Regina Borges Braga Manini. Vamos falar um pouquinho desse momento?
Então, o Instituto de Psicologia ele foi fundado, né, em 1970, anteriormente à disciplina, né, psicologia, a cátedra, né, as cátedras de psicologia da psicologia educacional e de psicologia experimental. Elas estavam dentro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, lá na Maria Antônia, na Alameda Glete, né? E só em 1970, então, é que se instala, de fato, né, pelo Conselho Universitário, o Instituto de Psicologia, que passa a funcionar aqui na cidade universitária, né? Então, em 2010, foram comemorados os 40 anos e esse livro comemorativo conta a história da constituição, não é, da disciplina de psicologia, das cátedras, dentro da história da própria Universidade de São Paulo e depois a própria constituição do Instituto de Psicologia aqui na cidade universitária, do jeitinho que ele hoje está, não é, que ampliou muito, né? Temos um espaço bem interessante de trabalho também aqui.
Uhum. Temos aqui também mais um livrinho muito bonito, colorido, que você trouxe, que são referências técnicas para atuação de psicólogos ou psicólogas na educação básica. Vamos falar um pouquinho dele, professora?
Então, esse material, né, é o primeiro documento oficial, né, do Conselho Federal de Psicologia, junto com as entidades que trabalham no campo da educação, então a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, que constituíram um documento, não é, que ele apresenta para todos os psicólogos que pretendem atuar na educação básica as diretrizes para esta atuação. E isso é muito importante, né, porque dentro das políticas públicas você tem geralmente mudanças de gestão, né? Você tem uma tentativa de trazer muitas vezes uma visão mais clínica dentro da escola, não é? Quando o trabalho clínico deveria estar no campo da saúde, né? Então essas referências mostram quais são os compromissos ético-políticos, né, que o profissional de psicologia deve ter no campo da educação, que escola é essa onde ele vai trabalhar. Traz também algumas possibilidades de intervenção nessa escola e que desafios nós temos ainda como profissionais no campo da educação, né? E esta referência é uma das referências produzidas pelo nosso Centro de Referências em Políticas Públicas, o CREPOP, que é um centro criado, né, pelo Conselho Federal de Psicologia e que tem subsedes, né, nos regionais. Nós somos hoje 26, 27 regionais no Brasil, né? E esse CREPOP, esse centro de referências, produz, então, toda uma metodologia para a constituição das referências técnicas. Então, nós temos na educação básica, temos na área do serviço social, não é? Temos na área da saúde, na área dos direitos, da assistência, violência contra a mulher. Então, tem muitas áreas em que essas referências foram construídas nos últimos 10 anos. O CREPOP é de 2006, né? Esse centro de referências. Então, a psicologia no campo da educação básica ganhou esse presente, né? Que é um presente muito importante e que nós estamos divulgando amplamente também para todos os psicólogos do Brasil.
Professora, quem pretende fazer mestrado na área, como que deve, porque tem as linhas de pesquisa, como que faz dentro da Universidade de São Paulo?
Então, o primeiro passo, né, você poder conhecer quais são os diferentes programas, né, que nós temos no Instituto de Psicologia. Atualmente temos 5 programas de pós-graduação, tanto em nível de mestrado como em nível de doutorado, que são psicologia clínica, a psicologia social e do trabalho, a psicologia escolar e do desenvolvimento humano, neurociências do comportamento e a psicologia experimental. E cada uma dessas áreas, né, desses cursos de psicologia em nível de pós-graduação tem linhas de pesquisa, né, e cada linha de pesquisa tem um conjunto de professores e de projetos que são desenvolvidos por essas linhas de pesquisa. Então, o interessante é poder entrar no site do Instituto, né, o www.ip.usp.br, entrar nos programas de pós-graduação e navegar, né, e namorar os programas, né, as possibilidades, os projetos de pesquisa, as áreas de interesse dos docentes. E nós contamos no Brasil hoje com um currículo online, né, que se chama Plataforma Lattes. Essa plataforma é uma plataforma nacional, né? Todos os docentes, pesquisadores do Brasil, né? Estudantes também, desde a iniciação científica até pós-doutorado, né? Podem inserir e devem inserir os seus currículos nessa plataforma. Então, todos nós, professores, temos os nossos currículos. Então, é colocar o nome, né, de cada um de nós, e você tem ali o que esse professor pesquisou, não é? Quais as pessoas que ele orientou, quais os trabalhos que ele orientou, quais os interesses desse professor, tem uma descrição da sua trajetória profissional, não é? Então, aí, hoje, eu acho que nós temos um acesso muito grande à informação das possibilidades, não é, que as pessoas têm para se aproximar e para escolher. E os processos seletivos, em alguns programas são duas vezes por ano a entrada, né? E outros programas uma vez por ano. Esse processo seletivo é informado sempre 3 meses antes da inscrição, né? E cada programa e cada nível, se é um mestrado, se é um doutorado, vai ter um conjunto de exigências, né, que estão lá especificadas no edital, que é um edital, então, público, e que qualquer pessoa pode prestar, e não há qualquer dificuldade pelo fato de não ter sido aluno da USP. Isso, não há qualquer restrição, qualquer pessoa que tenha interesse, não é, em prestar essa seleção tem condições para isso.
Maravilha. Felipe Ramos, por que você escolheu ser psicólogo?
Eu escolhi a psicologia na escola ainda, no colégio. Eu estudei num colégio que tinha, na grade curricular, tinha a matéria de psicologia. Então, eu escolhi a psicologia em meados da 8ª série. Bem cedo, né?
Bem cedo.
Eu tinha, se chamava, na 8ª série se chamava ciência comunitária, e a partir do ensino médio se chamava prática de psicologia, essa disciplina. Então, foi a partir daí. A minha professora, ela aplicava algumas dinâmicas de grupo, coisas assim, que foi o que começou a me chamar a atenção. Foi a partir daí que eu escolhi psicologia.
Maravilha. E olha só, 50 anos da psicologia no Brasil, a história da psicologia no país. Outro livro lindíssimo que a professora trouxe aqui para a gente, contando as etapas, né? E vamos falar um pouquinho desse momento, professora? 50 anos de psicologia no Brasil?
Isso, a profissão de psicólogo, né, ela foi oficializada em 27 de fevereiro de 1962. Então, a partir desse momento, né, nós temos a configuração, de fato, né, oficial da profissão, aprovação da profissão no Brasil, e em 71 é aprovado também o seu Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, né, que é o órgão regulador da profissão, o órgão fiscalizador, né. E a profissão, então, é uma profissão jovem, se comparada, né, com a profissão de médico, a profissão na área do direito, né, do advogado. Então, ela é uma profissão bem mais recente, né, dentro do campo também das ciências humanas, e é uma profissão que tem se articulado, se constituído muito fortemente nesse campo, né, das políticas públicas e das ações nas várias áreas sociais. E esse livro, então, né, ele retrata esse percurso da psicologia. Eu acho que hoje nós podemos dizer que o nosso conselho profissional, né, é um conselho bastante atuante, não é, em diversas áreas, e ele tem uma forma de organização onde a cada 3 anos os psicólogos brasileiros se organizam em um congresso nacional. Esse congresso organiza e discute quais são as áreas e as pautas de cada uma das áreas em que a profissão deve atuar. Então, nós temos lá as nossas teses que são defendidas, né, pelos profissionais de todo o país. Essas teses são aprovadas e nós temos, então, um conjunto de ações que devem ser realizadas pela gestão que vai assumir o conselho naquele mesmo ano, né? Então, geralmente, o congresso é em junho e as eleições para a nova gestão do conselho são em agosto. E aí há um compromisso, portanto, né, dessa gestão eleita, tanto nos estados como no âmbito federal, de trabalhar, né, essas necessidades, essas frentes, essas pautas da psicologia como profissão e como ciência no Brasil, né?
Maravilha. Então, a gente, aquele recadinho, professora, para quem quer ser um psicólogo, o que você falaria para essa pessoa, esse aluno, esse estudante?
Olha, eu diria que é uma profissão encantadora, né? É uma profissão onde você tem muitos campos e muitas possibilidades, né, de articular o seu conhecimento e, a sua experiência. É uma profissão também muito exigente, né, porque ela exige que você esteja o tempo todo se pensando, se repensando, né, se revendo no processo de ação como profissional, né, e ao mesmo tempo é uma profissão onde você realmente se sente fazendo um trabalho para a sociedade, né, onde você está muito perto, né, da sociedade, das necessidades das pessoas, né, daquilo que as faz sofrer, daquilo que as faz estar alegre, né, daquilo que faz com que a vida aconteça no seu dia a dia, né. Então, acho que esses três aspectos eu destacaria aí para quem quer fazer psicologia.
Felipe, seu recadinho para quem está em dúvida na profissão.
Olha, o meu recado é simples. Pode fazer, que eu recomendo. Eu queria só comentar uma coisa. Eu pensei na mesma coisa que você falou. Acho que o curso de psicologia é um curso que confronta, né, as nossas verdades, as nossas verdades absolutas, os nossos conceitos que a gente já construiu até o presente momento das nossas vidas. Então, o curso de psicologia é um curso de desconstrução, vamos dizer assim, né? Eu acho que quem está querendo prestar psicologia esteja aberto para isso, porque vale muito a pena o resultado final.
É isso aí. E para encerrar o programa de hoje, a professora Marilene faz o pedido da música.
Então, a música que eu escolhi é do João Nogueira, Espelho.
E eu vou fazendo aqui os agradecimentos, especialmente ao radialista José Silvestre, que infelizmente vai nos deixar, né, Silvestre? Mas boa sorte, amigo, boa sorte para você. Agradecimentos a todos os profissionais da Rádio USP e também da Universidade de São Paulo e você, ouvinte da Rádio USP. Até a próxima.
Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava ao fim do dia umedecer cansaço com as fardas mais bonitas desse meu país, o pai de anel no dedo e dedo na viola. Sorria e parecia mesmo ser feliz. E que vontade de tocar viola de verdade, e de fazer canções como as que fez meu pai,
e de fazer canções como as que fez meu pai, e de fazer canções como as que fez meu pai.
Num dia de tristeza me faltou o velho, e falta lhe confesso quem ainda hoje faz. E me abracei na bola e pensei ser um dia um craque da pelota ao me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo, e sem ter mais o velho pra tirar o medo, foi mais uma vontade que ficou pra trás. De criança de tão pouca idade, troquei de mal com Deus por me levar meu pai,
troquei de mal com Deus por me levar meu pai. troquei de mal com Deus por me levar meu pai.
E assim crescendo eu fui me criando sozinho, aprendendo na rua, na escola e no lar. Um dia eu me tornei o bambambam bam, bam da esquina, em toda brincadeira, em briga e namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua sustentando tudo. Assim sem perceber eu era adulto já. Eu sei que lá no céu o velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta, mas tão habituado com o adverso, eu temo se um dia me machuca o verso. E o meu medo maior é o espelho se quebrar.
E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar.
Você ouviu pela Rádio USP FM. Abrace uma carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.